Pesquisa feita pela SPC, pelo SPC Serasa, mostra que 35% das pessoas, dos casais, não informam ao parceiro sobre os seus gastos. As mulheres, por exemplo, escondem despesas com roupas, calçados, e os homens dissimulam gastos com automóveis e atividades de lazer. Isso tem consequências. Quais? Como pode parar, exatamente na separação, a chamada infidelidade financeira? Sobre esse tema eu converso agora com Fernanda Benvenuto. Ela é cartorária da Vara da Família e mestre em Direito da Personalidade. Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, Gil.
Bom, os casais têm agora uma infidelidade financeira, que é muito comum, né? Você esconder do outro os seus gastos. Bom, isso acaba mal, né?
Sim, Gilson. O que a gente chama de deveres conjugais, ou seja, quando nós vamos para um casamento ou ainda para uma união estável, faz parte desses deveres conjugais o que a gente chama de infidelidade. Que no perceber de muitas pessoas, né, eles associam uma percepção de que a infidelidade ela só estaria intimamente ligada à traição, mas uma traição de cunho afetivo ou até sexual. O que eles esquecem de perceber e até mesmo, às vezes, compactuar com um parceiro é a chamada infidelidade financeira, que é um reflexo muito grande dentre os casais hoje. Inclusive, ela vem ponderar muito na dissolução de uma sociedade conjugal. Essa infidelidade financeira, na verdade, Gilson, ela é exatamente o conhecer do lado financeiro do seu companheiro ou do seu cônjuge, que muita gente acaba esquecendo de levar isso para essa união ou acaba deixando de ser verdadeiro nessas situações que envolvem a parte financeira.
Agora, duas coisas. Primeiro, quando é que começa a se ter essa infidelidade ou as pessoas parece que levam essa infidelidade já para a relação?
Então, Gilson, na verdade, o início dela ela já advém da nossa própria conduta de vida, né? Então, quando a gente passa a ter como responsabilidade a capacidade financeira, a gente vai para um casamento já com ela, né? O que as pessoas esquecem é de sentar, geralmente, para decisões. Olha, vamos levar uma vida junto ou vamos ter um casamento, a partir de hoje vamos ser dois dentro de um ambiente familiar. O que elas esquecem é de pactuar esse tipo de informação. Então, quando eles vão para o casamento, a primeira coisa que eles não conversam, ou que um não tem conhecimento do outro, talvez seja esse lado financeiro, como que é essa organização e esse planejamento financeiro. Então, as pessoas acabam casando, muitas das vezes vai gerar esses problemas que envolvem a infidelidade financeira, que acaba acarretando até, vamos dizer, numa própria infidelidade afetiva, né? E gera o motivo daí da dissolução de muitos casais. Então, as pessoas, elas teriam que ter, vamos dizer, como conduta e até como uma certa responsabilidade dentro do seio familiar, pactuar com o seu cônjuge, vamos lá, eu vou me casar, eu tenho dívidas, eu sou uma pessoa que do meu orçamento, vamos supor, 30% dele é para gastos pessoais meus, eu estou disposta a fazer uma divisão, a organizar esse planejamento familiar, e muitas das vezes as pessoas não têm essa conduta, né? Elas vão para o casamento imaginando que não vai haver uma divisão desse caráter financeiro ou dessa responsabilidade financeira.
Então, uma das coisas que deve primeiro conhecer na pessoa que a gente tem interesse em conviver junto é exatamente esse lado, muito mais até do que os outros, o lado financeiro.
Correto, Gilson. Hoje, vamos dizer, tanto a capacidade financeira como a conduta das finanças na vida em particular de cada um dos cônjuges faz parte do critério da fidelidade, né? Então, você tem que ir para aquele relacionamento conhecendo o seu companheiro ou seu marido, esposa, né, e a sua companheira, conhecendo essa característica dele, vamos dizer, essa conduta pessoal dele, para não se sentir, depois de casado ou depois de já no seio familiar, depois do início dessa relação duradoura, não se sentir traído. Que muitas pessoas, elas utilizam exatamente essa terminologia. Olha, eu fui traído porque ele veio com dívidas ou a conduta dele levou, né, a ruína financeira dentro do próprio ambiente familiar, e isso faz parte do conhecimento ali da personalidade da pessoa, né? Como que ela tem uma conduta frente às finanças.
Entre os casais que hoje procuram a separação, o financeiro é o motivo principal?
Gilson, em 2013, eu até posso dar numa questão de números, nós tivemos uma pesquisa muito pertinente, né, junto à época e ao site da UOL, e foram entrevistadas em torno de 23 mil pessoas. Dessas 23 mil pessoas, 46% associavam o fim do relacionamento à parte financeira. Então, vamos dizer que hoje um dos maiores requisitos ou um dos maiores motivos que leva ao final dessa sociedade conjugal afetiva é sim a parte financeira. Nós temos aí uma atribuição muito grande a essa, vamos dizer, peculiaridade ou, digamos, dificuldade que os casais enfrentam dentro do próprio casamento ou da união estável.
Na hora de fazer o casamento, as pessoas esquecem que estão fazendo um contrato. Né? A gente está fazendo um contrato e o sócio. É hora da gente também tentar se prevenir na questão do contrato? Na hora de você assinar o contrato, está claro do regime do casamento, as pessoas têm que tomar cuidado?
Gilson, é muito pertinente a sua pergunta, porque realmente, para a gente casar, eu questiono muitas pessoas, se as pessoas tomam um cuidado, às vezes, de tirar uma informação com um consultor jurídico ou um advogado, né? E as pessoas não têm essa conduta. Porque se as pessoas tomarem conhecimento dos seus parceiros, dos seus companheiros, que existe um problema financeiro, ela pode se acautelar, de certa forma, para aquele casamento ou para aquela união estável. No caso do casamento, pode-se escolher um regime de bens que não haja interferência dessas dívidas que podem ser trazidas do particular para o casamento, né? Posso trazer dívidas minhas dentro do meu próprio casamento, pode-se acautelar de certa forma frente ao regime, frente até um possível pacto antinupcial do que se comunica ou quem fica responsável, né, por essas dívidas já pré-existentes ao casamento e à união estável. E na união estável a gente tem a possibilidade de fazer a escritura também com a cláusula de comunicabilidade ou não de certas dívidas. Então, as pessoas, elas podem se acautelar, elas têm que ter como conduto uma conversa, né, um diálogo, e entender que se vão adotar uma vida a dois, faz parte do planejamento familiar ali, o conhecimento da possibilidade de existir ou não dívidas, de como que seria esse planejamento financeiro, e se em algum momento um deles sentir que pode haver uma certa ameaça ou uma situação da qual ele não entende que isso deva influir no casamento, eles podem, inclusive, se acautelarem de uma maneira jurídica na situação. Então, é interessante que as pessoas, primeiro de tudo, tenham a conduta de dialogar sobre isso, né? E segundo ponto, que eles possam, sim, tomar uma decisão em conjunto, seja associado a um atendimento jurídico ou não, mas que eles consigam ver uma solução para essa possibilidade de uma pré-existência, vamos dizer, de uma chamada infidelidade daí dentro da parte financeira.
Doutora Fernanda, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, Gilson. Obrigada a você e agradeço a atenção e a todos os ouvintes. Eu fico à disposição para qualquer diálogo aí que envolva o direito de família. Muito obrigada, viu?
Conversei com a mestre em Direito da Personalidade, que também é cartorária da Vara da Família, Fernanda Benvenuto. Falamos um pouquinho sobre os efeitos da chamada infidelidade financeira nas relações conjugais. E ela coloca aí um dado interessante. 46% das pessoas associam as suas separações conjugais por questões financeiras, ou seja, há questões financeiras. Uma pesquisa feita pela época na UOL, no site da UOL, com 23 mil pessoas que tiveram separações nas suas vidas e associam 46% delas à separação, a problemas financeiros.